plano de reestruturação da SATA prevê cortes salariais de 20% e rescisões que não impliquem nova contratação.
Às sextas-feiras, os quatro reúnem-se para analisar os principais temas da semana. Isabel Barata, Elias Pereira, João Teixeira e Paulo Simões fazem a Conversa à 4. Um programa onde nada fica por dizer. Conversa à 4, às sextas-feiras depois das 18 horas, com repetição aos sábados depois das 9. Conversa à 4, onde as vozes nunca se calam.
Ficamos agora com as notícias na Sons TSF com a edição de Cristina Pires.
O Conselho de Administração da SATA enviou um e-mail aos trabalhadores para apresentar as primeiras medidas previstas no plano de reestruturação da transportadora aérea açoriana. Saídas negociadas para todos os trabalhadores que manifestem disponibilidade para tal e que não careçam de substituição. Redução de salário em 20%, aplicável ao valor de vencimento acima de 2 salários mínimos em 2021 e 2022, isto é, quem ganha até 1.396 euros por mês não tem qualquer perca de rendimento, indica a informação enviada aos trabalhadores da SATA e ao qual o jornal Açoriano Oriental teve acesso. A administração apontou ainda a necessidade de implementar a suspensão transversal de aumentos de 2% e congelamento dos automatismos em todas as rubricas salariais em 2021 e 2022. Medidas que já começaram a ser analisadas e discutidas entre os sindicatos e o Conselho de Administração da SATA e que são passíveis de substituição por outras executáveis e de igual impacto. Citado pelo jornal, Luís Rodrigues, o presidente do Conselho de Administração da SATA, que assina um e-mail, assegura que tudo tem sido feito para minimizar o impacto social e preservar a empregabilidade. Enquanto Filipe Rocha, representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, lamenta que os trabalhadores sejam agora penalizados por decisões políticas e erros de gestão da companhia. O sindicato vai ainda assim procurar apresentar propostas para minimizar o corte salarial proposto, deixando, no entanto, claro que quer ajudar a empresa a ultrapassar este momento difícil. O programa de apoio imediato à liquidez das empresas, que tem uma dotação de 9 milhões de euros, já está em execução. A garantia foi dada pelo secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, durante uma visita ao Terinov, na Terceira.
As empresas já se estão a candidatar aos 9 milhões de euros de uma forma absolutamente desburocratizada e a permitir a injeção quase imediata mesmo de liquidez nas empresas. As 1.875 empresas que vão ter este apoio já foram contactadas pelos nossos serviços. Neste momento, os processos de candidatura já estão a chegar, já estão a ser analisados e em poucos dias vamos injetar os 9 milhões de liquidez na economia dos Açores através das empresas para manutenção do emprego.
Juntar iniciativas empresariais à componente científica e de formação é outra das intenções do Governo de Coligação PSD-CDS-PPM.
No caso da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação e Emprego, faz todo o sentido que estas áreas de incubação de empresas, a área depois de consolidação das empresas e depois também agregando a investigação e a formação, possam potenciar a capacidade dos nossos negócios, dos nossos empresários, poderem ter boas soluções para o futuro, criando emprego, emprego qualificado e criando riqueza para os Açores.
A convicção de Duarte Freitas, o secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego. As empresas marítimo-turísticas dos Açores vão continuar a beneficiar até 31 de maio da isenção do pagamento da tarifa de utilização de posto de acostagem. A decisão foi tomada pelo Conselho de Governo na última quarta-feira. As empresas que possuem estabelecimentos comerciais na área da restauração, lazer e comércio a retalho continuam também isentas do pagamento das tarifas de ocupações de terraplenos, terrenos e edificações e de colocação de publicidade e ocupação de espaços nas áreas dos terminais marítimos de passageiros e empreendimento Portas do Mar. Medidas que resultam da situação de saúde pública de âmbito internacional relativa ao surto da doença da Covid-19 que implicam efeitos diretos que afetam a economia mundial de forma rápida e gradual, pelo que importa, assegura o Governo, citado pela agência Lusa, continuar a promover medidas extraordinárias destinadas a combater os efeitos desfavoráveis causados pela pandemia na atividade económica e na vida das empresas. A sondagem TSF-JN aponta para 58,4% de abstenção nas eleições presidenciais do próximo domingo. Marcelo Rebelo de Sousa pode ainda assim despachar a reeleição na primeira volta, Judito Menezes e Sousa.
Marcelo Rebelo de Sousa, agora com 59,7%, até volta a descer, desta vez quase 2 pontos percentuais em relação ao mês passado, mas ainda lidera a intenção de voto para presidente com larga vantagem sobre a segunda classificada. Ana Gomes está estabilizada nos 15,4%, mas viu reduzir-se a distância que a separa do líder do Chega em terceiro. André Ventura sobe quase 2 pontos para os 9,7%, mantém uma tendência que já vem do mês passado. Em quarto está João Ferreira, que baixa em relação aos valores do último mês, mas registra 5% de intenções de voto, acima de Marisa Matias, que tem 4,3%. Apesar de ter recuperado o terreno junto do eleitorado do Bloco, Marisa ainda só garante pouco mais de metade do apoio daqueles que dizem votar no Bloco de Esquerda. Em sexto surge o estreante Tiago Maia, o candidato liberal duplica a intenção de voto em relação ao último mês e registra 3,3%. Em último está Vitorino Silva, com 1,5% de intenções de voto, abaixo do resultado obtido nas últimas presidenciais, quando teve 3,2%. Analisando mais em detalhe quem intenciona votar em quem, registra-se que Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de manter os valores acima dos 60% entre os inquiridos do PS, registra uma ligeira quebra no apoio socialista. O apoio do PS parece dividir-se também com Ana Gomes, que recupera face ao mês passado junto dos votantes do PS, mas chega à reta final da campanha com apenas cerca de um terço do apoio do voto socialista e nesta sondagem também baixa na cota do Bloco. Para a percentagem de André Ventura, contribuem cerca de 12% de votantes no PSD e outro tanto de apoio de votantes no PAN. De resto, o líder do Chega é um dos candidatos que mais segura o seu eleitorado. O mesmo acontece com João Ferreira e, nesta sondagem, os votantes na CDU são os únicos que não contribuem para a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. Tiago Maia e Vitorino Silva conseguem alguns dos seus melhores resultados junto dos eleitores mais jovens. Entre todos os candidatos, só Marcelo e Marisa ganham no apoio das eleitoras.
Agora conferimos a obrigatória ficha técnica.
A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais. O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 e 15 de janeiro. Foram recolhidas 1.183 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. A amostra de entrevistas corresponde a um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 2,80%. A responsabilidade do estudo é da Aximage, Comunicação e Imagem Limitada, sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.
Uma sondagem que pode ver com detalhe em tsf.pt.
Estas e outras notícias em acolhianoriental.pt.
Comercial dos Açores. 99.4 FM Estéreo, Ponta Delgada. TSF, a paixão da rádio.